A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, muito bom dia ao vasto auditório aqui da Rádio Universitária Domingos. Está no ar mais uma emissão do programa A Nossa Terra, neste dia 19 de junho de 2022. Como é habitual, fazemos-lhe companhia sempre aos domingos de manhã, entre as 10 e o meio-dia. A nossa missão é dar-lhe a conhecer a nossa terra e no que nela existe. De bom, percorremos a região, descobrimos os seus encantos e trazemos a estúdio as gentes, as suas histórias, anseios e projetos. Hoje não fugimos à regra, por isso mesmo trazemos à antena o agrupamento de escuteiros de Cervães, em Vila Verde, que completou em outubro do ano passado 50 anos de vida, uma data irrepetível na já longa história deste agrupamento, e por isso mesmo os seus responsáveis resolveram marcar os anos de 2021 e 2022 com intervenções na paróquia da freguesia, que orgulhem os seus jovens da terra, mas acima de tudo que sejam um reflexo de uma associação dinâmica que se preocupa com a educação, os valores e respeito pelos outros e pela natureza. Dar a conhecer então a programação comemorativa destes 50 anos de vida, bem como ficar a conhecer um pouco melhor este brilhante percurso de 50 anos de atividade, é a nossa proposta de hoje. Por isso, já sabe, fique desse lado e siga connosco em mais uma viagem pela nossa terra.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, os 50 anos do Agrupamento de Escuteiros de Cervães, Vila Verde.
Com o apoio, Junta de Freguesia de Cervães.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a Northmed. Na Northmed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. Northmed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
O Agrupamento de Escuteiros de Cervães está de parabéns, celebra de facto 50 anos de atividade, um percurso que importa conhecer e descobrir. Antes de avançarmos para a conversa com os nossos convidados, que hoje nos fazem companhia, vamos escutar uma breve introdução sobre o percurso deste movimento, que ainda hoje se mantém vivo e repleto de atividade.
A celebrar 50 anos de vida, o Agrupamento de Escuteiros número 346 Divino Salvador de Cervães nasceu para seguir os ideais de Baden-Powell no dia 10 de outubro de 1971. No caso deste grupo, os seus impulsionadores falaram primeiro com os pais das crianças da freguesia para assegurar o seu consentimento e, depois de verificada uma vontade notória por parte dos próprios jovens, seguiu-se o processo de preparação de dirigentes e escuteiros para a respectiva promessa. Atualmente o grupo está sediado na Rua da Visagem de Cima, número 7, na antiga Escola Primária de Cervães. Para além da participação assídua em vários acampamentos, a atividade deste grupo passa ainda pelo apoio às diferentes atividades religiosas da paróquia e pela animação musical, graças à sua própria fanfarra. A dar música há vários anos, esta fanfarra já levou a sua alegria a muitas procissões e desfiles realizadas um pouco por todo o Minho, sendo, a par de uma excelente forma de conviver e de divertimento, a principal fonte de receita do Agrupamento de Escuteiros de Cervães. Em ano de celebração dos 50 anos de vida, o agrupamento conta com um efetivo de 53 elementos, distribuídos por 11 lobitos, 10 exploradores, 14 pioneiros, 3 caminheiros e 15 dirigentes.
Ouvida então esta breve introdução, em jeito de cartão de visita, aos 50 anos do agrupamento número 346 de Cervães, é o momento certo para conhecermos os nossos convidados, que connosco vão recordar muitas histórias, apresentar as atividades do presente e perspectivar os anseios para o futuro, bem como, naturalmente, dar-nos a conhecer as atividades que estão programadas na celebração destes 50 anos de vida. São eles então o Vítor Macedo, 46 anos, bancário de profissão, é chefe adjunto do agrupamento. Está desde 2001 nos escuteiros aqui de Cervães e desde 2019 que integra o coro também do agrupamento. É um dos membros da comissão organizadora dos 50 anos, vem falar-nos sobre estas comemorações e também ainda como anima as reuniões da Piedade que estão sobre a sua responsabilidade. Ao telefone nesta emissão vamos contar também com a participação de Jorge Barbosa, 54 anos, natural de Cervães. Esteve nos escuteiros ao longo de 37 anos, 24 como chefe e 3 como adjunto. É por isso um grande conhecedor do percurso deste agrupamento e estará aqui connosco para falar um pouco também sobre este trabalho ao longo de todos estes anos. Ainda mais à frente no programa vamos falar sobre a atualidade, sobre os anseios do futuro, na companhia da chefe do agrupamento, da Elizabeth Martins, que tem 45 anos, é contabilista e está a cumprir o seu primeiro mandato enquanto chefe do agrupamento. É também ela uma escuteira já com mais de 30 anos aqui de atividade. Porque os jovens também fazem parte deste agrupamento e são também o futuro deste movimento, vamos contar com a presença do Samuel Alves, 19 anos, natural de Cervães, escuteiro há cerca de 7, é estudante na Universidade do Minho, organista do coro, pertence ainda a outros grupos corais, está nos caminheiros, toca ainda na fanfarra do agrupamento e vem falar-nos da sua experiência e também do que o motivou a integrar neste movimento há cerca de 7 anos. Feitas as apresentações, agradecer então a presença de todos aqui hoje connosco, neste domingo, a falar sobre o vosso agrupamento. E começo então esta conversa com o Vítor, com o Vítor que já está aqui connosco. Como referia há pouco, o vosso agrupamento de facto celebra 50 anos de vida. É uma data significativa, não se fazem 50 anos de atividade todos os dias. E por isso vocês resolveram criar uma comissão organizadora para organizar aqui diversas atividades de comemoração destes 50 anos. Vítor, a vossa intenção e o vosso grande objetivo desta celebração, que se estende quase ao longo de um ano, não é? De 2021-2022, é mesmo também o de chamar a atenção das pessoas para os vossos 50 anos, envolver a comunidade. Este é o grande objetivo, não é? Destas celebrações, acima de tudo.
Sim, bom dia. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade que nos estão a dar para apresentarmos o nosso agrupamento, principalmente nesta data muito importante, os 50 anos. 50 anos representam uma vida. Eu não tenho 50 anos. Para nós é algo memorável. Nós costumamos, digamos, comemorar várias datas, as mais redondas, 35, 40, enfim. Mas os 50 anos, de facto, é um marco que fica, pelo menos até aos próximos 50, até aos 100. Que eu tenho esperança, está lá também. O agrupamento, digamos, empenhou-se desde a primeira hora em preparar, organizar, digamos, os 50 anos e por isso montámos esta comissão de 4 elementos, constituída por o chefe Joaquim Macedo, por a chefe Sílvia Peixoto, a chefe Samira Fernandes, que também é minha esposa, e eu mesmo. Digamos, somos os 4 da comissão e trabalhamos os 4 juntos para tentar levar a bom rumo o que tínhamos planeado para este ano.
Exatamente.
De facto, muitas atividades, muito envolvimento, mas acima de tudo procurar saber de onde vimos, não é? Esse foi o grande mote para estes 50 anos. E eu acho, penso que foi conseguido procurar um bocadinho de história, recolher alguma história.
Exatamente.
Enfim, temos aqui muita matéria para
explorar. E de facto o agrupamento completou então estes 50 anos já no passado mês de outubro, portanto em 2021.
Sim, 10 de outubro.
E foi aí que precisamente arrancaram então estas celebrações, ou já tinham começado um bocadinho antes?
Não, nós planeámos, claro, as coisas não nascem de um dia para o outro, nós planeámos e queríamos que no dia 10, digamos, a nossa freguesia, a nossa paróquia, tivesse percepção que nós fazemos 50 anos. Como tal, o nosso primeiro objetivo é no dia 10 de outubro ter construções na freguesia que chamassem a atenção e que dessem a entender que o nosso agrupamento efetivamente faziam 50 anos. Os escuteiros de Cervães estão muito implementados, quase todas as famílias já tiveram alguém que passou pelos escuteiros e a freguesia trata-nos bem e nós, claro, também tratamos bem também a freguesia. Propusemos elaborar algumas construções, uma na nossa sede, da responsabilidade dos pioneiros do agrupamento, e outra, digamos, no centro da freguesia, na rotunda principal, no cruzeiro, onde temos o cruzeiro da freguesia, duas torres também, com o número 50, com iluminação, enfim. E essas duas construções tiveram que ser feitas no verão, claro, para no dia 10, em ponto, não faltar à festa. Isso foi o primeiro passo e foi conseguido... relativamente à parte exterior. Também tivemos nós sempre que os escuteiros comemoram alguma data interessante, normalmente nós lançamos emblemas próprios dessa data. Nós lançamos um concurso também, o lançamento tem que ser feito antes do 10 de outubro, para quê? Para no dia 10 estamos todos uniformizados com esse emblema e foi conseguido um emblema muito bonito, estamos na rádio, não dá para ver, mas está muito bonito, foi elaborado por um chefe do agrupamento, pelo chefe Leandro também, está um emblema muito bonito, nós usámos esse emblema, pelo menos durante o ano da comemoração vamos usá-lo, e também nessa data então tínhamos tudo pronto para efetivamente para o dia 10. As sortes, dia 10 foi um domingo, e permitiu de facto assinalar o nosso aniversário com uma celebração de uma Eucaristia.
Exatamente.
E depois com uma festa mais, um bocadinho mais alargada, envolvendo os fundadores e enfim, e o resto da população.
E nesta Eucaristia foi também da homenagem aos vossos fundadores, antigos associados.
Sim, nós temos...
É sempre um momento muito solene e muito apreciado também, não é?
E mais do que isso, até porque segundo eu percebi, eu tenho noção que os fundadores acho que em 50 anos não se devem ter juntado nunca. Ou seja, nós conseguimos juntarmos, mas não com o objetivo de estar com os escuteiros. Nós conseguimos juntar os fundadores todos, exceto um. Temos um fundador que já faleceu há relativamente pouco tempo, mas faleceu, e outro fundador também estava no estrangeiro. Mas de resto conseguimos ter ali todos os fundadores. Para nós foi muito importante, até para os jovens que neste momento estão no agrupamento, para realmente conhecer quem fundou o agrupamento, não é? É a questão, nós nesse dia também chegámos à conclusão que nós não podemos saber para onde vamos se não sabemos de onde vimos.
Exatamente.
E ter noção da nossa história, dos nossos fundadores e como tudo aconteceu, transmite também uma sensação de pertença a um grupo, não é só daquele grupo que está ali, é um grupo que tem 50 anos.
Que tem estado sempre presente e, como disse, quase todas as famílias tiveram alguém no agrupamento, tiveram ou vão ter alguém neste agrupamento, portanto...
Eu não queria dar certeza, mas tenho quase a certeza que não há uma família em Cervantes que nunca tenha tido lá uma pessoa no agrupamento.
Porque é mesmo uma sensação de pertença, não é?
Sim, o agrupamento, sempre tive muitos elementos também, nós nunca fomos um agrupamento pequeno, sempre fomos um agrupamento, eu considero um agrupamento de média e alta dimensão a partir dos 50 elementos, sempre tivemos, neste momento estamos mais ou menos com 56, 57 elementos. É um dos maiores agrupamentos do Conselho de Vila Verde, e daí sempre tivemos muito ligado à freguesia, muito, até porque a maior parte dos membros hoje em dia são filhos ou de pessoas que já foram escuteiros. Claro. É mais fácil para nós, não é? Os pais já conhecem, sabem o que é que nós fazemos, e é assim que nós conseguimos entrar para recrutar, digamos, para o serviço, não é?
Muito bem, e depois deste momento da celebração dia 10, nesta fase... que já estamos em 2022, quais são as atividades que ainda têm a decorrer? Sei que têm aqui planeado uma exposição dos 50 anos de história, ainda vai acontecer o ACANU. Queres falar um bocadinho do que é que está previsto ou do que é que está a acontecer?
Assim, dentro do plano que estava previsto, nós também não somos perfeitos, não é? Mas falhámos algumas coisas. A questão da recolha do nosso espólio, das fotografias, a recolha já foi efetuada, queríamos fazer a exposição na nossa sede. Não tem sido fácil, porque, enfim, todos nós trabalhamos e é uma organização que requer algo, e, inclusivamente, mexer com documentos muito antigos, e temos que arranjar uma solução para proteger esses documentos, não queremos ter os originais expostos, e então ainda não encontramos muito bem a solução. Nós já fizemos uma reorganização da sede, da entrada, já fixámos muitas caixas que estavam arrumadas, já colocámos em paredes, já temos ali a nossa história, já está espelhada para quem entrar na sede. Algum trabalho nesse sentido já foi feito. Relativamente a outros que tínhamos previsto também, a dinamização da nossa página do Facebook tem tido algum dinamismo este ano, algum digamos... algo mais do que ao costume. Tivemos também uma atividade dos 50 anos, 50 árvores. Nós propusemos fazer uma plantação na freguesia, num local que crescia de reflorestação. Nós temos um parque de merendas, digamos, pertence à freguesia, no caso à junta de freguesia, e é uma zona elevada da freguesia, o Alto Aleiruinha, que tem uma vista muito bonita sobre o Cábado, só que em termos de florestação muito, 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 muito má. Colocámos, a nossa intenção era colocar 50 árvores, colocámos 50 carvalhos, eu acho que até foram mais, mas bom, a ideia era os 50, para marcar os 50. Fizemos algum trabalho de intervenção da freguesia, sempre com a colaboração da Junta de Freguesia, que aliás tem sido um parceiro impecável em termos destes 50 anos, logo desde o primeiro dia. Tem sido muito, 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 digamos, a interação com a Junta de Freguesia, e permitiu-nos também, foram eles que nos, ou seja, nós colocámos as árvores num terreno da freguesia. Sim. Não é da Junta, é nosso, é um terreno da freguesia. A Junta de Freguesia na altura, digamos, encontrou-nos, arranjou-nos as árvores, as próprias, os carvalhos e o material para efetuar a plantação. Nós fizemos a plantação propriamente dito, e basicamente também é um dos objetivos em termos de escutismo, de intervenção no meio ambiente.
Com a natureza, claro.
Exatamente.
Claro, portanto enquadra-se perfeitamente nas vossas atividades. Relativamente ao ACANU, que ele vai acontecer em breve, penso que é no início de julho, e este é também um momento sempre muito esperado, mas este projeto está inserido nas vossas comemorações, embora façam bastantes vezes estes acampamentos, não é?
É o seguinte, o ACANU, o complemento de núcleo, é uma atividade que normalmente realiza-se 3 em 3 anos, ou, enfim, não é anual. É uma atividade de núcleo, não é uma atividade, digamos, do agrupamento. Nós, desde o início do ano, normalmente é decidido no início do ano quando será e onde será realizado o acampamento, e nós logo à primeira hora quisemos que fossem Cervães, digamos, apresentámos a nossa candidatura ao núcleo, e de facto o núcleo também acolheu muito bem, digamos, para a comemoração de nossos 50 anos, e nós enquadramos essa festa dentro de nossos 50 anos, mas é uma atividade de facto de núcleo. Essa atividade será na Quinta do Patronato, junto ao Santuário de Nossa Senhora de Bom Despacho, em Cervães, e vai, em princípio, terá a participação de sensivelmente 450, 500 escuteiros de todo o núcleo de Vila Verde, todos os agrupamentos. Para nós, agrupamento, é uma honra receber os nossos
irmãos. É a primeira
irmãos.
Vez que acontece este agrupamento em Cervães, este tipo de
acampamento?
Sim.
Não. Já há alguns anos atrás, penso que foi para aí há mais ou menos há 15 anos atrás.
Mas nós... é sempre um motivo de orgulho, não é? Poder receber os vossos companheiros, os vossos Sim. colegas escutistas.
E até transmitir na freguesia, não é? De repente, uma freguesia que tem, enfim... 3 mil habitantes, ou sensivelmente receber quase 500 pessoas e ter escuteiros durante um fim de semana inteiro.
É uma alegria.
A fazer barulho na freguesia, a envolver-se, a fazer atividades, estar num local e noutro, e até porque não falar com as pessoas, enfim, é muito bom e digamos, dá-nos também a nós algo que podemos mostrar à freguesia o que é que aquilo nós não somos só nós, somos,
claro.
Somos uma irmandade, não é? E mostrar aquilo que podemos fazer de bem, e são muitos também, eu acho que também dá algum orgulho aos escuteiros, é que não somos muitos, nós em Vila Verde somos muitos, somos 450, 500, inscritos serão mais 600, mas somos centenas, não é pouco, e torna a festa, digamos, esse dia vai ser um grande dia de festa para a freguesia também.
Muito bem, mas ainda têm previsto no âmbito das comemorações o acampamento do vosso agrupamento, que este sim é... Só para vocês.
Sim.
É de festa.
Isso é um bocadinho diferente.
Quando é que vai acontecer? Porque era para ser já em junho, mas sei que já adiaram este acampamento, não é?
Sim, o que aconteceu foi, ele estava marcado já para julho, seria no segundo fim de semana de julho, entretanto o ACANUC estava marcado para abril. Não sei se recordam, em abril tive mau tempo, bastante mau tempo, uhum. Tivemos que
sim.
A data foi adiada e foi colocada junto à nossa data do agrupamento. Ah. Por motivos óbvios, nós conseguimos levar um jovem para um acampamento. Agora, dois fins de semana seguidos, fora de casa, torna-se um bocadinho mais complicado justificar aos pais. E então optámos por adiar um bocadinho o nosso acampamento de agrupamento. Porém, a data mais tarde para adiar tinha até 10 de outubro, não é?
Claro.
Para estar inserido nos 50 anos. Em princípio, esse acampamento vai decorrer no primeiro fim de semana de outubro. Vamos para Campo Frelhão, que é o campo escola do...
Ah, um excelente local. Já alvo também da nossa reportagem.
Sim, digamos, é um campo escutista, que merece a visita de todos os escuteiros. Temos nós alguns lobitinhos e alguns exploradores que não conhecem o campo. É, de facto, uma referência até a nível nacional.
Sim.
E estamos já a planear a atividade, já foi lançada, digamos, o desafio para os nossos jovens, o tema vão ser os super-heróis. Já fixámos na sede, já temos tudo amplamente divulgado e vamos, em princípio, digamos, vir até fazer, em princípio será uma atividade de cidade aqui em Braga.
Muito bem.
Não está muito bem organizado, mas já está.
Vamos descobrir Braga.
Exatamente.
O nosso património, que é também muito rico e que merece uma atenção também aqui dos escuteiros de Cervães. O chefe Vítor está aqui atualmente, é chefe adjunto de todo o agrupamento.
Sim.
Isto aqui tem funções muito específicas, para além de, já percebemos que é muito dinâmico até pela forma como está a organizar aqui estas comemorações, mas que tipo de atividades é que desenvolve enquanto chefe adjunto, ou está também neste momento a chefiar alguma secção?
Não, ou seja, Eu regressei aos escuteiros, eu tive uma ligeira paragem, fruto do nascimento dos meus filhos, e entretanto voltei para o agrupamento em 2019, finais de 2019. E este ano a chefe Elizabeth lançou-me o desafio se eu queria ser adjunto. Aceitei, até porque em termos de agrupamento eu não tenho nenhuma secção, não estou afeta a nenhuma secção, ajudo no que faz falta, mas não tenho secção. A minha responsabilidade direta está o coro, apenas o coro, mais nada, e a minha função como chefe adjunto é substituir a chefe de agrupamento quando ela não pode estar. Basicamente é essa. Minha sorte é que a nossa chefe, por acaso, trabalha muito.
E não tem... Facilita-lhe aqui um bocadinho a tarefa.
Sim, sim. É uma pessoa muito dedicada e não tem falhado quase nada. Da minha parte também, claro, uma pessoa tem uma vida bastante... Também neste momento não teria possibilidades de dar mais do que isso ao agrupamento.
Muito bem. Mas tenho aqui a responsabilidade do vosso grupo coral. Que não é muito comum em escuteiros, pelo menos dos que vamos conhecendo, têm em fanfarra, mas assim, grupo coral não é muito comum. Mas vocês têm. Como é que, e está responsável por esse grupo, como é que funciona, quantos elementos são, tem sido fácil captar os escuteiros do agrupamento a inserir o grupo?
O coro em si, digamos, é um projeto do agrupamento, já tem muitos anos. Quando eu entrei para o agrupamento não havia propriamente dito um coro, havia um grupo que cantava de vez em quando, e começámos a dar os primeiros passos dentro do coro. Mantive-se até depois, chegou o chefe, tivemos um chefe que era o chefe Cristiano, aí sim uma pessoa que já tinha um conhecimento de música, impulsionou, digamos, o coro para outro patamar. Não é o meu, eu toco viola, mas não sou nenhuma referência musical. Toco, desenrasco-me, canto alguma coisa também e tento orientar o coro. O nosso coro... sensivelmente entre 15 e 20 elementos, não é fácil, não é fácil cativar jovens para cantar, apesar de eu preferir cantar numa coristia do que estar sentado só a ouvir, parece-me que é outro dinamismo, mas podemos cativar os jovens de uma forma diferente e até atraí-los para essa cerimónia, eles veem a cerimónia de outra forma, animam, envolvem-se na cerimónia. O nosso coro, para já, enfim, não é nenhuma obra de arte, é um coro muito simples. Temos, no caso, eu toco viola, por acaso facilita muito porque a minha esposa toca braguesa e o meu filho toca cavaquinho. Então temos ali os três a tocar e vamos todos juntos.
E vão animando todas as eucaristias ou só as vossas...
Não, as reuniões de piedade só, as nossas missas.
Daí ser o grande responsável pela animação das reuniões de piedade, já percebi.
Não, sim. Eu a minha parte é o coro. A minha esposa, que também está no agrupamento comigo, também não tem afeta nenhuma secção. A responsabilidade da organização propriamente das cerimónias é dela.
Muito
eu
bem.
Estou no coro mesmo. Fazemos ali, é mais fácil porque, claro, vivemos juntos, a gente organiza-se mais em casa do que fora, e para correr tudo bem. Ela também, como ela também não tem nenhuma secção, dedica-se, digamos, a essa atividade. É uma vez por mês, e depois é atribuída a cada secção a organização daquela Eucaristia à vez, e basicamente é nisso que nós apoiamos a organização. E haverá há outros momentos durante o ano, as promessas são momentos mais significativos, temos o momento, por exemplo, das vigílias, quando fizemos as promessas no dia antes, fazemos alguma cerimónia, também ficou a responsabilidade da minha esposa. O trabalho mais ligado à parte religiosa, à parte do escuteiro católico, tem a ver com a minha esposa.
Muito bem. Resta que tenho uma curiosidade, portanto, o Vítor tem aqui já um longo percurso ligado ao escutismo, já percebemos que regressou, entretanto teve os filhos, teve que se dedicar mais aos miúdos, às crianças, mas regressou. Eu pergunto, uma vez escuteiro para sempre, teve que regressar, sentiu essa necessidade, essa motivação? O que é que o leva a estar no agrupamento?
Eu em 2019, o meu filho foi para os escuteiros. O pai e a mãe não estavam, estavam em paragem, e o meu filho decidiu que queria experimentar e ver os escuteiros. Na semana a seguir, a minha filha também, mais pequenita, não era para entrar logo, mas foi por brincadeira com o meu irmão, com o irmão para a reunião, e também ficou. Ou seja, o meu filho ficou, a minha filha ficou, e os dois pais estavam de fora. Tornou-se mais fácil o reingresso, principalmente. A minha esposa foi um chefe muito mais anos do que eu também. Fiz falta entrar, porque depois íamos estar aqui algo desenquadrados, enfim, conseguimos ali algum tempo para regressar. O regresso não foi fácil, porque, digamos, o CNE tem exigências em termos de formação, principalmente para os dirigentes, não é fácil. Um dirigente que faz o reingresso tem que passar por um processo quase 2 anos, e depois por meio do Covid não facilitou nada, até conseguir regressar de vez ao escutismo, mas cá estamos nós.
Exatamente, e de facto encontra esta diferença, ou seja, quando era criança, há aqui uma grande diferença, porque agora os escuteiros, o escutismo é um movimento muito levado a sério, tem aqui ferramentas educativas, muito vocacionado para as crianças, tem vindo a acompanhar a evolução dos tempos, não é? Portanto, estamos a falar de um escutismo, é para ser levado muito a sério, não é? Naturalmente.
Assim, tem coisas boas, tem coisas más.
Já agora quero ouvir a sua opinião.
É assim, em termos de escutismo, não haja dúvidas nenhumas que à data de hoje o escutismo é uma organização, como o seu nome, enfim, é uma organização mesmo, desde em todos os aspectos, é uma ferramenta educativa acima de tudo. Nós formamos jovens de uma forma integral, não é?
Sim.
Nós temos várias facetas são trabalhadas, nós temos sistema de progresso que leva um jovem que entra desde os 6 anos até aos 22 anos a poder se nós podemos, acho que nós fazemos homens e mulheres e temos que trabalhá-los em todos os aspectos. O escutismo hoje em dia, de facto, fruto não só daquilo que nós, dos escuteiros, que os escuteiros querem, mas das próprias leis, dos próprios regulamentos, obrigaram os escuteiros a adaptarem-se. Nós tivemos que nos adaptar e um dos aspectos onde nós conseguimos ver isso é nos acampamentos. Há 30 anos atrás o escuteiro punha a mochila às costas,
yeah,
andava e parava e dormia naquele sítio. E não se preocupava se tinha casas de banho, se tinha água potável, ia. Hoje em dia é impossível fazer isso. Hoje em dia, quando se planeia uma atividade, isto envolve, digamos, questões sanitárias, segurança. Não está errado, não está errado, mas tirou um bocadinho.
A espontaneidade, não é?
E aquela aventura. Uhum. Eu ainda, quando eu entrei para os escuteiros, ainda se fazia algo um bocadinho selvagem. Respeitava-se a natureza à mesma, fazia-se
claro.
Tudo, até se calhar eu acho que até se respeitava mais. E fazia-se, mas as atividades eram mais... Era sempre algo de novo, acontecia sempre algo novo. Hoje em dia tem que ser muito planeado, muito organizado, tem que haver autorizações de tudo, agora cada vez mais, inclusivamente agora foi lançada uma ferramenta, sempre que nós realizamos uma atividade temos que dar a conhecer à Proteção Civil onde vamos estar, que avisam os bombeiros, avisa a polícia, avisa toda a gente ali naquela zona que nós vamos ali estar. É bom? É verdade, é bom. Se acontece algum problema, sabem onde nós estamos. Porém, muita burocracia. E o que é que acontece? Nós temos chefes desde os 22 até aos 80 anos. E chefes com 70 e 80 anos merecem o nosso respeito, acima de tudo. Eu nunca ia chegar lá. Não vou chegar a ser tanto em termos de experiência como esse chefe. A maior parte dos chefes estão cá. E quem diz esse chefe diz até a chefe com 50 anos. Mas, bom, são Sim. pessoas que já têm atrás deles 40 anos, ou quase 50 anos de escutismo. E eles viram esta progressão e, se calhar, algo um bocadinho... Se calhar progresso a mais, e eu penso que o escutismo do CNE, na minha opinião, a minha simples opinião, eu acho que deveria ter mais algum respeito por esses chefes. Eu acho que é por aí. Não estou a dizer que não respeitam, mas deveria-se preparar as coisas de forma que essas pessoas que têm a experiência, que têm muito mais do que nós temos.
Mas que não acompanharam todos esses mecanismos.
Pá, ferramentas informáticas,
ferramentas,
por exemplo.
Ferramentas informáticas, e que acabam por ser excluídos porque disto, não é? Deste progresso.
E o que eu digo, eu, por muito que eu faça, eu nunca hei de chegar à altura de um desses chefes. Eu não vou chegar lá, não consigo, porque a experiência que eles têm é algo diferente. E estas ferramentas, um bocadinho, cortam ali um bocadinho, se calhar, o que se pretendia. Não sei o que o Baden-Powell pretendia, se ele está contente a ver o que está a acontecer hoje. Apesar do escutismo, continua a ser algo muito valorizado, muito bom. Nós também temos que nos adaptar.
Claro.
Nós temos que nos adaptar. Temos que adaptar. E a base
de Baden-Powell, a base do escutismo, continua muito presente,
sim,
não
é?
O
sistema de progresso.
Respeito, exatamente, o respeito pelo próximo, a chamada boa ação, não é? Sermos bons uns com os outros, essa parte está salvaguardada.
Sim,
não é?
sim. Não,
isso é o mais importante.
Essa parte fundamental está lá. Não há motivo a agir. Isto é, no dia que deixar estar, acho que acabou o escutismo.
Muito bem.
É fácil.
Muito bem. E agora é o momento certo para chamarmos também à conversa o Jorge Barbosa. Ele vai entrar, vai falar agora connosco via telefone, que ele está disponível para conversar connosco via telefone. Vamos falar agora com ele. E quem conhece muito bem a história e a evolução do agrupamento de Cervais é o Sr. Jorge Barbosa, que já se encontra do outro lado da linha. Bom dia, Sr. Jorge. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui connosco. O Jorge esteve ligado a este movimento, ao agrupamento de Cervais, ao longo de mais de 30 anos. É caso para dizer-se que uma vez escuteiro será sempre escuteiro, não é? O que é que levou alguém a estar tantos anos ligado ao agrupamento e muitos anos enquanto chefe também?
Portanto, eu entrei com cerca de 6, 7 anos e já tinha dois irmãos também lá no agrupamento e sempre me cativou desde os primeiros dias que entrei. Primeiro porque era a farda, porque não sei o quê, pronto, mas depois fui gostar, gostei, fiquei sempre, passei por várias etapas. Manteve-me lá durante 37 anos.
Muitos anos mesmo. E sabemos que apenas com 16 anos assumiu, tornou-se chefe do agrupamento, o que é uma idade, 16 anos não é muito comum. O que é que na altura o levou a aceitar o desafio, tão jovem, a chefiar o agrupamento de Cervais?
Na altura, o agrupamento estava mesmo muito a arrastar-se. Estávamos cerca de 20 elementos só.
Sim.
E cerca de 20 elementos. E pronto, não se fazia nada, simplesmente chegava-se às reuniões, discutia-se uma coisa e outra e tal. E o chefe que assumia na altura também, sei lá, não, assumiu porque assumiu, mas não fazia nada. Então eu, com 16 anos, tinha aquela vontade, aquela força, não é?
Sim,
do jovem.
Sim, sim. Era jovem, tinha garra e resolveu. E na sua altura ainda fizeram muita coisa. Por exemplo, o agrupamento foi nessa altura que se tornou misto, abriu-se também aqui às raparigas da freguesia. Na altura era só masculino e foi a partir dessa altura que abriram também às raparigas e que acabou por trazer um maior crescimento ao próprio agrupamento, não foi? Foi nessa altura.
Sim, sim. Eu entretanto, com 16 anos, pronto, não sabia bem como é que havia de andar para a frente e fui falar com a junta de núcleo, do que fazia falta, dizer, olha, primeiro há que preencher os papéis porque o agrupamento a nível nacional já não existe, porque não tem os censos em dia, e daí fui-me informando e andando para a frente, motivando jovens, não sei o quê. Passado cerca de um ano, mais ou menos, terminou o agrupamento das guias que havia cá em Cervães. E então convidei algumas guias que saíram, eles falaram com os colegas e tudo, e aí também nesse período, mais ou menos em 85, fui fazer o CIP, que era para poder ser dirigente, e aí é que só nesse ano fizemos o agrupamento, fez à volta de 60 promessas
muito
de elementos, passou de 20 para uns 80 elementos logo.
Já nessa altura foi muito bom. E também foi do seu tempo a sede, portanto foram vocês que arranjaram ali a sede, que pintaram as grades, que fizeram ali algumas obras, não foi, chefe? Eu trato por chefe porque quando se é chefe de escuteiros é sempre, não é?
Sim, sim.
Muito bem, mas foi também nessa altura também fizeram ali, trabalharam muito na vossa sede.
Porque na altura a sede que havia de escuteiros era na residência, chamávamos-nos a residência velha, a residência do padre, que entretanto tinha sido feito uma nova, e aquilo, mesmo quando íamos para reuniões ou estávamos a ensaiar um bocado de fanfarra noutros dias, ou assim, era uma vaquetada, um pedaço de estuque na cabeça. entretanto, houve o salão paroquial, tinham as salas em baixo, falei com o padre da altura, o padre Adélio, e ele diz, olha, escolhei uma sala em baixo, está tudo vago, escolhei uma sala e arranjei. Pronto, entretanto fiz um peditório, arranjei material, e com os escuteiros e alguns amigos, à noite íamos para lá e enchíamos aquilo, a encher a massa e assim, pedi, uns fizeram umas grades e as janelas em ferro, um carpinteiro fez umas portas, a gente pagava o material, não é?
Claro.
E com o apoio assim da freguesia e de todos os escuteiros, o empenho mais um do que outro, mas conseguimos pôr a sede pronta, não é? Para conseguir
trabalhar
melhor.
Muito bem, foi também um grande feito. A fanfarra que já existia também, e que é um dos ex-libros do vosso grupo, também nessa altura conseguiu reerguê-la, conseguiu também criar ali algum dinamismo, não foi?
Sim, a fanfarra, na altura, foi, quando foi criada, talvez em 1879, 80, por aí, a fanfarra tinha só 13 elementos. Entretanto, passámos para cerca de 28, por mais ou menos em 28, em 86, mais ou menos. Depois, em 88, eu entrei para a tropa, para a banda de música da região militar do Norte, e aí passávamos, andávamos sempre 42, 44, 48, era que aumentou-se bastante.
Mas é que ter uma fanfarra tem aqui também alguns custos, porque tem que ter ali os instrumentos. Foi tudo coisas que vocês conseguiram com o apoio da população.
Sim, mas na altura, para conseguir aumentar a estratégia com alguns chefes, que na altura éramos poucos, éramos dois, três, era o chefe Joaquim, depois a minha esposa há 30 anos, a Manuela. Com muito apoio conseguimos, achámos que era preciso aumentar para conseguir buscar verbas para poder fazer atividades, para não estar sempre a pedir aos pais e para poder melhorar ainda mais a sede, para várias coisas. Então não havia hora, não há dinheiro para comprar instrumentos, mas eu pegava, também tinha pouco, na altura um miúdo, não é? Tinha pouco. ia comprava um instrumento ou dois, pagava eu com o bocado que tinha, guardava as faturas, entregava à tesoureira. Depois, quando começámos a fazer umas festas mesmo, andar a tocar ao fim de semana, quando houvesse dinheiro, pronto, eles devolviam-me o dinheiro e assim foi conseguindo, até conseguir
ter uma fanfarra como deve ser. Muito bem, e naquela altura, portanto, nessa altura dos seus 16 anos, 20, quais eram as atividades, que tipo de atividades é que faziam? Por exemplo, o Vítor já nos foi dizendo que era muito diferente do agora, era mais espontâneo, vocês queriam ir acampar, iam, não era preciso nada de burocracias. O que é que vocês faziam nessa altura? Como é que era o escutismo? Quando o senhor Jorge tinha os seus 16, 18, 20 anos, pronto, quais eram as atividades?
As atividades eram muito, eram diferentes, não era? As pessoas eram diferentes, não é? E eram mais disponíveis naquela altura do que agora. Mas chegava, a gente só tinha que arranjar um local para acampar, pedir ao dono, opa, podemos acampar aqui, siga, e a gente acampava, e não havia...
Era tudo
havia.
Muito simples, não era, Sr. Jorge?
Muito simples, muito simples.
Muito bem,
agora,
e nesses acampamentos?
Agora, só as burocracias, agora já era mais.
Muito bem, e quando iam acampar, era assim o grande momento, não é, do vosso ano escutista?
Sim. O agrupamento, fazia-se o acampamento de agrupamento por ano. Nesse acampamento, pronto, e as secções todas, não é? Todas as secções, era depois acaba-se o fogo do conselho para o sábado à noite, em que vinham os pais, sentiam-se bem os filhos, porque tinham lá os pais, com cheios de orgulho. Do outro lado, a mesma coisa, não é?
Claro. São momentos que gosta de, que recorda com nostalgia, não é, chefe Jorge? Sim. Muito bem. Foi-nos dizendo também que ensinar jovens é uma dádiva. O que é que quer dizer com isso, Jorge? Porque é ajudar os jovens a crescer, não é?
Isso, como em tudo, há famílias, não é A ou B, mas há famílias com mais problemas do que outros, não é?
Sim.
E sabia sítio onde éramos todos iguais, era no agrupamento dos coteiros.
Sim.
Não havia mais nem menos.
Eram todos iguais, não é? Não havia diferenças.
Não,
a farda fazia toda a gente ser igual, não é, chefe Jorge?
Igual. É.
Está emocionado, chefe? É bom, eu gosto de sentir as pessoas emocionadas. Chefe, eu pergunto-lhe o que é que tentou transmitir a estes jovens que passaram por si? Porque o escotismo tem aqui alguns valores importantes e que eu diria que quase que só se aprende no escoteiro. A partilha, o saber ajudar o próximo, e esses são os principais ensinamentos, não é? Mas há mais.
A partilha, a honestidade, ser sincero, ter palavra, sempre ensinei também que a palavra vale mais do que um papel assinado.
Exatamente. E que está cada vez menos, que é cada vez menos usual, não é? A palavra valer, é, mas é importante. Sim.
E houve ali uma altura que, como ali por 90 e poucos, fiz 80, 90 e poucos, começou a andar um bocado por aqui também, enfiado em todo lado, um bocado de droga e tal. E,
sim.
E ter ali os miúdos naquelas reuniões, ter os miúdos nos acampamentos, ter dar de vez em quando uma sapatada verbal, não é? Uma
claro.
Uma sapatada, mas um carinho a seguir.
Era importante, não é? Fez toda a diferença para estes miúdos. Muito bem.
Temos vários bons chefes de família, conheço, e acho que também ter passado por lá.
Claro, claro que sim. Chefe, após 30 anos enquanto chefe do agrupamento, teve que sair. Como é que foi essa sua saída? Sei que não foi de ânimo leve, não é, chefe Jorge? Mas teve que ser.
Teve que ser, porque nessa altura, a primeira vez que saí do chefe do agrupamento, eu vivia entre 8, não sei se foi 18 ou 21 anos, que tinha estado seguidos. Tinha assumido encarregado geral na firma onde trabalhava, tinha uma oficina de utilizadas. Depois do tempo seguinte, os meus pais também me pediam um bocado de ajuda, fazia parte da Assembleia de Freguesia, e depois passei para tesoureiro durante 2 anos, que um tinha desistido, eu, como secretário da Assembleia, depois fui convidado a subir. E assim, e não dá. Para conseguir acompanhar tudo, não se consegue fazer um bom trabalho estando tão...
Em tantas coisas diferentes.
Em tantas coisas ao mesmo tempo.
Uhum, claro. Muito bem. Olha, para terminarmos, quase aqui a terminar a nossa conversa, o que é que deixaria aqui estes jovens que hoje nos podem estar a ouvir? Que conselho é que daria... Ou que convite é que lhes faria para ir conhecer os escoteiros? O que é que se aprende lá, que não se aprende em mais lado nenhum, para estes jovens que ainda não conhecem?
Faço o convite para visitarem o agrupamento dos escoteiros, passem com eles um dia, assistam às reuniões, a uma reunião, onde é que seja experimental com vocês. Quase certeza que vão deixar o computador de lado durante umas horas,
claro.
Para pertencer à família escotista.
Muito bem. E esquecer os telemóveis também, não é, chefe?
Exatamente.
Chefe, eu agradeço o facto de ter estado connosco este bocadinho. Foi um prazer conhecê-lo. É sempre um prazer sentir a nostalgia com que fala destes tempos em que dedicou ao escutismo. Muito obrigada e tudo de bom. E até uma próxima oportunidade, chefe.
Obrigado, eu. Boa tarde.
Obrigada e até breve. Obrigadíssima. E foi então com estas palavras que vamos encerrar esta primeira hora de emissão. Prometemos voltar dentro de momentos para continuar a festejar os 50 anos de vida dos escuteiros de Cervães. Volte connosco, até já.
A nossa terra.